Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 15 de maio de 2021, edição na qual o ouvinte pode participar, já lhe vou dizer como. O Ponto de Ordem hoje vai andar fora de portas, pelos piores motivos. Pode participar no programa através do e-mail aw@antenaweb.pt, hoje através do nosso número mais 351-910-222-400. Pode mandar SMS, se estiver em Portugal geralmente não tem custos. Também pode utilizar o WhatsApp, Telegram ou Signal para este mesmo número, mais 351-910-222-400. O programa Ponto de Ordem, na Antena Informação, tem sempre dois intervenientes. Eu, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Rebelo, que está do outro lado do mundo, no Brasil. Olá, Pablo, muito boa tarde. Cá estamos depois de uma semana em que não foi possível realizar este espaço radiofónico. Boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais este Ponto de Ordem.
Ora, esta semana há um assunto dominante. É precisamente o que está a acontecer em Israel e na Palestina. Eu não sei se tenho acompanhado o que vai acontecendo, mas faço essa pergunta. Eu tenho ouvido falar, no Brasil, por exemplo, fala-se sobre o conflito israelo-palestiniano?
Fala, é notícia aqui nos jornais e geralmente vinculam, né? Muita coisa se vincula à política americana, à parceria que eles têm com Israel. Mas aqui a gente tem uma comunidade bem importante de israelitas, né, na verdade. Então, há muita discussão com relação a isso. Tem muito brasileiro que faz esse trânsito daqui para lá. Essa semana, inclusive, eu vi uma entrevista de uma pessoa que nesse momento está lá, mas tem origem em Israel e está lá e está querendo voltar e não consegue, né? Nesse momento. É uma situação muito complicada, ao meu ver, porque envolve uma série de questões muito íntimas de quem vive naquela região. Porque como é que você vai explicar para o palestino que perdeu 3 membros da família num bombardeio que ele não deve ficar com raiva do israelense, né? Não tem muito como você explicar, justificar isso. Então, as ações só aumentam a animosidade entre os dois povos, né?
Eu estava aqui a ver por cima dos trend top e cá está. Tanto Israel como a faixa de Gaza. Eu penso que no Brasil se diz também assim, faixa de Gaza.
Exato.
Ok, pronto, porque há aqui uma diferença e há pouco houve aqui esta nomenclatura um pouco diferente, é que em Portugal é israelitas, em português do Brasil, no Brasil portanto, é israelenses. Percebe-se, mas não queria aqui ficar por ser compreendido pelo nosso auditório no Brasil. Então, é de facto muito complicado, porque aqui em Portugal houve uma polémica e novamente estamos. A política portuguesa tem passado por uma fase muito delicada. Eu nem sei como é que o governo atual ainda se aguenta. É que durante todo o ano vão havendo, ou durante todas as legislaturas, vão havendo alguns pequenos incidentes. Há um por outro que é maior, mas de resto são pequenos incidentes e que geram demissão de ministros. Por exemplo, em 2016 houve ministros que se demitiram porque receberam bilhetes para ir ao Euro, ou seja, o Campeonato da Europa de Seleções. Foi uma coisa simples, não é? Foi porque receberam os bilhetes para ir ao futebol e foram. Pronto, então demitiram-se. Mas o que estou agora aqui a falar é coisas muito graves. Por exemplo, o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros português pelo seu ministro, Augusto Santos Silva, que criticou o uso da força por parte da Palestina, e depois pede a contenção de ambas partes para desanuviar a tensão existente. Nunca critica Israel. Isto faz-me lembrar o que aconteceu há uns anos, que era em França, eu penso que em 2013, 2015, foi no ano em que mataram 12 jornalistas, editores do Charlie Hebdo. Nesse mesmo ano, houve uma manifestação pró-Palestina que não foi autorizada pelo governo francês. Ou seja, o governo francês calou, literalmente, os manifestantes pró-Palestina. Então, quer dizer, é complexo. Eu confesso que não consigo perceber, e vocês vão me desculpar a expressão, mas é a única que me ocorre. Quer dizer, ocorrem piores, mas melhores do que esta não. O lambebutismo, e eu só consigo, ou vá, pronto, vá, subserviência, é uma expressão mais soft, mas é impossível, quer dizer, subserviência é uma coisa tão soft, que chega a não corresponder à realidade. Porque uma coisa é subserviência, Israel dá ordens e os outros países cumprem. Sem contestar ou com pouca contestação. Que é, por exemplo, o que acontece na União Europeia é subserviência. O que acontece com o mundo ocidental face a Israel é, e desculpem a minha expressão, mas é isto, lambebutismo, porque nem é preciso Israel dar ordens. Nem é preciso Israel dizer. Ou se o diz é pela calada, é em segredo, mas não é uma decisão pública, não há uma subserviência clara. É mais grave do que isso. Os países, para evitarem problemas com Israel, deixam que Israel faça tudo o que pretende. Agora, porquê? Não, eu não consigo perceber, e talvez o Pablo consiga elucidar melhor de alguma forma, mas, por exemplo, eu sei que há vários países que continuam a exportar armas para Israel, e em grande quantidade. França é um desses países. Estará por aqui o segredo? É porque a indústria militar, a indústria do armamento, tem onde escoar o produto? Ou seja, para um país que está sempre em guerra com toda a gente?
Eu acho que isso tem muito a ver. Eu percebo um temor sobre as capacidades de Israel, né? A capacidade militar, a capacidade de produção. Então, isso favorece, como você bem disse, o lambebotismo, que todo mundo tem um certo temor de Israel. Todo mundo prefere ter Israel como parceiro do que como inimigo, né? Mesmo que ela, enquanto nação amiga, não te faça nenhum bem maior, mas pelo menos ela não te faz nenhum mal. Eu acho que isso é uma questão de muitos países do mundo ocidental com relação a Israel. E sobre as questões internas, é como eu falei, eu não tenho tanto conhecimento para dizer o que acontece, mas de fato ela está sempre em guerra, e o resto do mundo ou prefere ficar neutro, não falar nada. Agora, se tiver que apoiar alguém, a gente apoia Israel, por esse certo temor geral das capacidades de Israel. Eu vejo a coisa mais ou menos nesse sentido. Concordo com você que há um lambebotismo de Israel, mas por todas as capacidades que Israel tem e que os outros países têm, um temor, que acaba virando respeito, mas eu não sei se é exatamente respeito, porque é como eu falei, a gente não conhece os dois lados da história.
Não, de resto, vamos ver, Israel tornou-se um exemplo na vacinação, ou seja, foi o país que mais pessoas vacinou em menos tempo, por milhão de habitantes. Ou seja, superou inclusive os próprios Estados Unidos e a própria União Europeia. Nem a União Europeia no seu conjunto vacinou por milhão de habitantes tanta gente quanto Israel. Portanto, temos aqui Isso é mais uma coisa curiosa. Mas tem outra, eu não sei se lembra, Pablo, pelo menos não sei se foi noticiado no Brasil, mas aqui em Portugal foi noticiado e muito, uma situação de um iPhone que o governo dos Estados Unidos quis desbloquear porque era de um terrorista, e a Apple disse que não o poderia fazer, que fazê-lo, que nem sequer tinha ferramentas para tal, mas mesmo que tivesse não o faria porque isso seria um precedente muito perigoso. E houve uma empresa de Israel, de informática, e disse, ah, nós conseguimos. E desbloquearam o iPhone. Mas foi para Israel. É por estas coisas que, quer dizer, Israel é uma espécie de caixote de lixo ideológico, não é? Ou seja, tudo o que não se deve fazer, pede-se a Israel, ou permite-se que Israel faça. E eu foco-me, por exemplo, nisto. De resto, aliás, é algo muito curioso, porque Israel é uma nação fabricada, é talvez a única nação fabricada, que surgiu por um motivo que eu até entendo, não é? Como os judeus foram fortemente castigados da Segunda Guerra Mundial, pegaram, arranjaram um terreno para eles e colocaram-nos lá. Pronto. Que é um bocado, é um pouco segregatório, mas vá, siga. Percebo a ideia da nação. Pronto, para eles não foi segregação, porque ficaram unidos numa comunidade grande. Mas quer dizer, nós olhamos para a história. A Guerra dos 6 Dias é um exemplo incrível. Ela é 6 dias porque ela durou realmente 6 dias. Foi o tempo suficiente de Israel vencer praticamente todos os países que estavam à volta, inclusive o Egito, com quem penso que nem sequer faz fronteira, mas tem aquela questão do Canal Suez. Então, que é importantíssimo desde logo, então fica estranho como é que, quer dizer, não sei, faz muita confusão. Confesso que me faz muita confusão. E o próprio país, Israel, não é muito democrático, não é? Porque as eleições estão sempre sob suspeitas de adulteração dos resultados. Então, não percebo o que é que um país que não é democrático, ou não é muito democrático, como é que um país que está em guerra com todos os outros e que ali naquela proximidade coloca medo a todos os outros, como é que um país que se volta contra a Palestina de forma continuada, estamos a falar de uma violação da resolução de 1966, desde o princípio, que era um pacto de não agressão que nunca foi respeitado. De resto, a Palestina já perdeu grande parte do seu território. Israel quis mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. E é verdade, aí, por acaso, aí, por acaso foi algo muito curioso, aí a maior parte dos países não reconheceu Jerusalém como capital de Israel, só os Estados Unidos. Quer dizer, não sei se o Brasil, não sei se sabe disto, o Brasil chegou a reconhecer Jerusalém como capital de Israel ou não? Ou não tem essa informação?
Não, o Brasil, na administração anterior, não reconhecia Jerusalém como capital de Israel. Agora, o atual presidente falou que ele apoiava essa ação, mas também ele não foi taxativo quanto a isso, entendeu?
Se não
Na
disse o
verdade,
Brasil.
eu acho que. Na verdade, eu acho que o mundo inteiro tem medo do potencial de Israel de guerrear, né? A coisa bélica. Porque você veja o seguinte, aqui no Brasil acontece muito, e não tem acontecido nos 2 últimos anos porque não houve, mas quando no Carnaval, que é a festa tradicional aqui do Brasil, que muita gente conhece, há qualquer referência ao Holocausto, você usa a suástica em alguma alegoria, você, enfim, coloca alguma coisa sobre o Holocausto num carro alegórico, por exemplo, sempre há protesto da Federação Israelita Brasileira, que entra com uma ação na justiça para que aquilo seja impedido de ir à avenida. Então, sempre há esse temor com relação aos assuntos de Israel, né? E relativos aos judeus.
Embora para mim
eu
é
acho que
estranho
isso é...
que só a Federação Israelense é que entre em ação, porque acho que isso aí, por muito alegoria que seja, acho que não é no mínimo aceitável sequer usar-se isso no carnaval.
Eu também não entendo assim por que usa. Eu não entendo o lado de quem usa, mas não entendo a ofensiva jurídica contra o ato, entendeu? Eu acho que você pode não gostar, tá? Eu, por exemplo, não gosto, mas respeito o direito que cada um tem de ir lá e expor isso. Agora, sempre há uma ação na justiça impedindo que aquela alegoria vá para a avenida, ou pedindo para que seja coberta, ou pedindo para que seja retirada das fantasias qualquer menção sobre a questão do Holocausto, enfim. Então eu acho que é como você falou, tem alguma restrição do resto do mundo em criticar Israel. Eu acho que é medo. A minha opinião é que é medo pela influência que Israel tem no mundo, né? Quanto à questão das armas, quanto o poderio, quanto a ciência, quanto às maiores instituições financeiras americanas estarem ligadas, por exemplo, a judeus, eu acho que existe um certo temor em criticar Israel nesse sentido.
Eu acho que vão acontecer aqui duas coisas. Acho que, aliás, antes daquilo que eu acho, pergunto ao Pablo. Vamos fazer aqui um bocadinho o papel de futurista, de visionário, de sei lá. Qual é que acha que vai ser o fim desta história? Porque tem que haver um fim. Ou a Palestina desaparece, ou há um acordo de paz, ou outra coisa qualquer. Qual é que acha que vai ser o fim desta história?
Eu acho que o fim dessa história vai ser o mais fraco sendo dizimado. Eu não... Entendeu? Eu acho que vai chegar uma hora que as ofensivas de Israel vão ser tão grandes contra os palestinos que eles não vão sobreviver, ou vão ser colocados numa categoria de minoria, por exemplo, como são os curdos que vivem lá no deserto ali, e eles vão ficando cada vez mais sem espaço, porque o diálogo entre eles é ruim. E quando se tenta alguma coisa, logo em seguida vem mais uma ação ofensiva de guerra. Então, quer dizer, eles não vão chegar a um acordo nunca, né? Então, o futuro, para mim, vai ser o povo da Palestina desaparecer enquanto povo mesmo, né? Por mais que se tente um acordo, nunca se chega a um acordo, porque num acordo os dois têm que ceder, correto? Para eu e você entrarmos num acordo, você cede um pouquinho e eu cedo um pouquinho. Israel nunca cede.
Sim, eu acho que o desfecho, acho eu que vai ser diferente. Eu acho que é por aqui que vai começar a Terceira Guerra Mundial, ou a Segunda, tecnicamente, porque a Primeira nunca deixou. A Primeira Guerra Mundial, apesar disto ser mencionado, e aqui preciso fazer um contexto histórico. A Primeira Guerra Mundial é dividida em duas partes, e é chamada de Primeira e Segunda. Porquê que eu digo a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial começou em 1912 e acabou, ou melhor, começou tecnicamente até em 1914 e acabou em 1973, se não estou em erro. Já explico o porquê. Mas ela dividiu-se em três fases ou em quatro fases diferentes. E por isso é que eu vou falar em Segunda Guerra Mundial agora. A Primeira Guerra Mundial dividiu-se em quatro fases. A primeira acabou em 1918. E porque acabou em 1918? Isto é, a primeira etapa, ou seja, a mudança de palco, dá-se em 1918. A Alemanha e os aliados da Alemanha perdem. A guerra continua com os principais países, entre eles Estados Unidos e Reino Unido, mas agora transfere-se para os califados, para as Arábias, e envolve o califado de Bagdá, a Síria. O califado de Bagdá penso que é totalmente destruído, e depois é por aí que surge o Iraque, o Kuwait, que fica sob protetorado do Reino Unido até 1961, 91, não me recordo agora, mas acho que é 61. É 61, é. Pronto. E basicamente esta é a segunda etapa. A terceira etapa, que é quando há uma nova mudança de palco, novamente para a Europa, dá-se a 3 de setembro de 1939. E vai até 1945, quando novamente se muda de palco. A guerra vai continuando, só que desta vez na Península Coreia. Aí as principais potências continuam a guerrear, e tudo isto de forma continuada. É verdade que surge a ONU em 1946, é verdade que surge Israel a 14 de maio de 1949, mas nessa altura já a guerra estava instalada na Coreia. E aí estavam os Estados Unidos de um lado da barricada e a União Soviética do outro lado da barricada. De resto, enquanto a União Soviética guerreava na Coreia, também guerreava, por exemplo, nas suas zonas limítrofes. A União Soviética absorveu a Moldávia e tornou-a na República Socialista Soviética da Moldávia, tirando-a à Roménia, e não conseguiu mais porque o exército da Roménia correu com os soviéticos, que nessa altura o máximo que conseguiram foi deitar por terra a monarquia. O rei Miguel da Roménia cai e surge então a República. Mas não conseguiram mais do que isso na Roménia, tirar a Moldávia e, enfim, ficar com esta marca, não é? O fim da monarquia na Roménia. Os soviéticos também já estavam mais preocupados com a Coreia e, portanto, foi por aí que levaram as suas forças. Ao mesmo tempo, para além da Coreia, havia uma outra guerra, não com armas, mas psicológica, que era a guerra da Alemanha, que tinha tudo menos da fria. Em 1953 assina-se um tratado que, aliás, nunca foi assinado por ambas partes, mas há uma paz em 1953 na Coreia e há o Muro de Berlim em 1960. Já os dois países, as duas principais potências, competiam pelas bombas atómicas. Não é? Então, e entretanto, os mesmos dois países iniciaram a quarta fase da guerra, que é quando se mudam para o Vietnã. De resto lá estavam, mas a partir daí, 1953, o único foco da guerra armada é precisamente no Vietnã e nos países limítrofes. Dos 14 países que estavam diretamente envolvidos, estavam vários da Europa, daquilo que é hoje a União Europeia, e já na altura era a União Europeia, ainda que mais pequena, era a Comunidade Económica Europeia, mas alguns dos fundadores estavam envolvidos nesta guerra, como a França, o Reino Unido também estava, e estava, claro, a União Soviética e os Estados Unidos. Só com o fim da chamada Guerra do Vietnã é que termina a Primeira Guerra Mundial. Porque aí os conflitos que surgiram depois não estão direcionados, não foram imediatamente após este. E depois reparem, é verdade que houve uma coligação de vários países contra o Estado Islâmico, mas poucos participaram de facto com armamento, ou melhor, com forças militares. Dos mais de 60 que estavam envolvidos, menos de 15 participaram. Pronto. Então, a Segunda Guerra Mundial, aquilo que eu acho que vai acontecer, e daqui a pouco tempo, possivelmente já neste ano ou no próximo ano, acredito eu, que é Israel não vai parar. Israel vai mesmo avançar com tudo para a Palestina. Mas eu acredito que há um erro que Israel vai cometer e que será o mesmo que a Alemanha cometeu. E o erro que eu acho que Israel vai cometer é avançar para a Jordânia. E se Israel avançar para a Jordânia ou para o Líbano, temos um problema. Porque se com a Jordânia há paz, portanto até nem há indícios de que isto vai acontecer, já quanto ao Líbano não podemos dizer o mesmo, não é? Porque é conhecida digamos o ódio que existe entre israelitas e libaneses, enfim, portanto. E eu acho que esse erro vai mudar o curso da história, porque se Israel avançar para outro país, como seria, por exemplo, o caso do Líbano, isto seria a mesma coisa que a Alemanha fez quando avançou para a Polónia. A partir daí é o inaceitável. E eu acho que é isso que vai acontecer, e isso acontecendo, nós teremos uma guerra curta, mas de 3, 4 anos no máximo, mas muito violenta, porque neste momento o armamento bélico, a capacidade bélica disponível de todos os países, inclusive dos árabes, é muito grande. Não se fala muito nisso, mas os árabes não obedecem ao código de guerra. Há um código de guerra, não sei se o Pablo conhece.
Conheço e sei que os árabes não obedecem esse código. Realmente, esse raciocínio seu tem bastante coesão e pode acontecer mesmo, que é como você falou. O problema de você ir arrumando guerra com todo mundo é que uma hora você vai arrumar uma guerra com quem tem disposição de guerrear contra você. Por enquanto, ela está arrumando guerra com todo mundo, mas alguém que não estava disposto a guerrear, alguém que só quer resistir e defender o seu espaço. A hora que ela arrumar guerra com alguém que está disposto a guerrear com ela, aí nós teremos mesmo, segundo essa linha de raciocínio sua, a Segunda Guerra. Essa linha eu também já li e já ouvi de alguns historiadores, e acho que é bem possível que ela venha a acontecer. O desfecho, eu não sei, né? Mas acho bem possível que ela venha a ocorrer, sim. E o meu medo é que, como você falou, hoje em dia o potencial das outras nações está muito grande, né? Estão muito bem armadas, até com coisa que a gente ainda não conhece.
Há quase um consenso histórico, ou seja, de historiadores, há quase um consenso sobre isto. O que vai acontecer, via guerra ou não, via guerra mundial ou não, é a dissolução do Estado de Israel. Ou como alguns historiadores chamam, a correção de um erro crasso. Que é, tentaram resolver o problema arrumando com o problema. Ou seja, não foram os judeus que reclamaram aquele espaço, digamos assim, ou aquela nação. Acima de tudo, foi um acordo de cavalheiros, não é? Todos os países deram um pouco do seu território, os países daquela proximidade, deram uma... Porque, tecnicamente, Israel desapareceu do mapa. Israel, que foi muito importante há 2000 anos, para o povo judeu, acima de tudo, mas mesmo na história, Israel é uma parte indelével da nossa história. O que acontece é que, pronto, Israel desapareceu. Por exemplo, em 1941 ou 42 não havia Israel no mapa.
Exato.
Então Israel foi recriado de alguma forma, e há quem defenda que esse erro histórico, erro, digamos assim, crasso, vai ser corrigido, e só dessa forma é que se poderá alcançar, digamos, a paz naquela região. É o que dizem vários historiadores. Eu acredito que é isso mesmo que vai acontecer, por um motivo muito simples. Não tenho nada contra ninguém, mas a verdade é que Israel não consegue estar em paz. Israel é um país que cresceu, surgiu do mimo, cresceu mimado, e agora é um adulto que não está disposto a aceitar um não. Se na década de 50, 60 ainda haveria algo que poderíamos fazer para garantir a paz, que era mostrar a Israel que não lhe tínhamos medo, neste momento Israel já cresceu tanto em termos militares, até em termos cibernéticos, porque isso também é, por exemplo, é muito fácil, Israel teria muita facilidade em entrar em maior parte dos sistemas e, por exemplo, pôr bombardeiros a disparar uns contra os outros. Então, isto do próprio país, não é? Do próprio, por exemplo, Estados Unidos, poderia ser muito fácil, por exemplo, hackear os sistemas e, por exemplo, fazer com que houvesse, por exemplo, um bloqueio de comandos e os aviões se despenhassem com os pilotos lá dentro, ou mesmo que os pilotos se injetassem, que ficassem sem os aviões e sem o armamento. Poderia que haver, é uma das grandes questões, a guerra cibernética, se ela será determinante ou não na Terceira Guerra Mundial. Eu acho que sim, ou neste caso na Segunda, eu acho que sim, até porque nós criamos um inimigo, e será o assunto da próxima semana, nós criamos um inimigo que adoramos imenso. Sabe qual é que é, Pablo?
Qual?
É a inteligência artificial.
Exatamente. Esse é que eu acho o grande problema de uma nova guerra. O colapso provocado por uma nova guerra mundial, seja ela nomeada de segunda ou de terceira, vai ser com certeza muito maior do que o ocorrido nas outras guerras pelas facilidades tecnológicas. Porque a gente chamou de guerra mundial antes porque envolvia gente de várias partes do mundo, mas a guerra não ocorria simultaneamente em várias partes do mundo. Com a guerra cibernética, a guerra vai poder ocorrer em várias partes do mundo.
É isso.
E aí ela realmente terá consequências mundiais.
Há uma frase, espero eu que não seja sábia, espero eu que seja sempre uma piada e que nunca seja a realidade, mas há uma frase que diz: eu não sei como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas sei como é que vai ser a Quarta. É com pedras e paus. Ou seja,
exatamente.
Procuramos aqui quase um fim desta civilização e voltando quase tudo ao princípio.
Exatamente. Eu já ouvi essa piada e, como você, espero que ela continue como piada, mas tenho muito receio do que vai acontecer após uma terceira guerra.
Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Há uma coisa que eu acho que é futurista, é visionária, é vital, eu não sei explicar. O Dragon Ball, se o... Isto tem a ver com o assunto. Parece que não, mas tem a ver. Se o Pablo vir o Dragon Ball do primeiro episódio ao último do Dragon Ball GT, volta a ver o primeiro e percebe que tudo é um ciclo. Há uma civilização onde nasce ali uma criancinha, assim inofensiva, tem uns poderes extra e tal, mas é inofensiva. À medida que ela se vai, tornando mais complexa, o mundo vai se tornando mais complexo, a evolução tecnológica também, ou seja, aquela coisa de poder resgatar os mortos, etc., é de tal maneira avançada que ela acaba por se autodestruir. E voltamos ao princípio. A criança, o adulto volta a ser pequeno, por uma coisa qualquer que agora não me recordo, volta a ser pequeno, e depois o dragão, ou quem é que é, enfim, entendem que ele deve desaparecer, não é? Porque fez muito mal ao mundo, e começa tudo de novo. Começa, se voltarmos ao primeiro episódio, aparece outra vez a criança vinda do nada, volta a ser tudo muito simples, tudo muito fácil. Ou seja, isto é um ciclo e a vida é um ciclo. E eu espero, há uma coisa que eu espero mesmo, é não viver o fim deste ciclo, porque quem passar por essa experiência vai ser absolutamente dramático. Pablo, últimas considerações.
Diga.
E despedidas.
Pois é, eu também espero não estar presente no fim do ciclo, mas acho que cada passo que a gente tem dado hoje é para esse fim de ciclo acontecer. E então, desejo uma ótima semana a todos e até o próximo Ponto de Ordem. Um grande abraço.
Já sabe que se quiser pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Serve para SMS, WhatsApp, Telegram ou Signal. Na próxima semana o assunto vai ser o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas. É bom? É mau? É perigoso? Não é? Quais é que são os limites que deve ser alcançada essa inteligência artificial? Vamos falar de tudo isso na próxima edição. Votos de uma boa tarde e até à próxima segunda, até ao próximo sábado.